Ora, boa tarde a todas e a todos. Vamos dar início a esta audiência da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios. O formato de sessão será uma primeira intervenção da Associação, entre 5 e 10 minutos máximo, que será contabilizado naquele relógio. Depois darei a palavra aos grupos parlamentares para uma breve intervenção de 3 minutos máximo cada um e depois, no final, dar-vos é novamente a palavra. Pedimos desculpa, digamos, de não haver muita comparência de deputados, mas nós estamos a ter simultaneamente audições do Orçamento de Estado. As audiências que foram marcadas primeiro, nós dedicámos um tempo específico para elas, que não coincidiam com as audições. As audiências que estamos a fazer neste momento coincidem com as audições dos ministros e, portanto, daí esta situação. E, portanto, passaria desde já, agradecendo a vossa presença. No fundo, a ideia é que o Orçamento de Estado seja também participado do ponto de vista da sociedade civil em relação às normas que lá estão constantes e, portanto, é sempre com agrado que a Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa recebe estas entidades. Daria de imediato a palavra à Associação para que tome a palavra. Muito obrigado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Portanto, muito rapidamente, portanto, connosco está a doutora Marta Passanha, que é a secretária-geral da nossa associação, o doutor Valdemar Duarte, aqui à minha direita, que é o responsável na Associação dos Fundos de Pensões, e eu, portanto, que sou o presidente da direção, José Sarmento. Muito obrigado pela oportunidade de nos deixar vir aqui explicar temas que são, são diretamente da nossa, que nos influem diretamente. Eu começaria, dentro dos minutos que nos são dados, fazer uma pequena referência do qual é o tipo de atividade que nós fazemos. Portanto, nós somos uma indústria de gestão de ativos que gera fundos de investimento e fundos de pensões. Portanto, é uma indústria na qual trabalham portugueses, são empresas portuguesas e cuja função é gerir o dinheiro que nos é confiado através de organismos coletivos. Portanto, sejam fundos de investimento, que são superfícies financeiras que são objeto de investimento ao retalho, ou sejam fundos de pensões, que são também envelopes financeiros que são contribuídos por empresas ou por pessoas individuais e que servem para, no futuro, pagar pensões. É um tipo de atividade que é basicamente diferente da atividade bancária. Eu acho que é importante fazer essa referência, na medida em que na nossa capacidade não existe o dom de criar dinheiro. Portanto, nós limitamos-nos a estar no meio entre quem procura uma aplicação e quem procura e um investimento que nos surge como capaz de responder perante a necessidade dos investidores que representamos, mas não temos, como aos bancos, a capacidade de dar crédito e, nesse sentido, de poder contribuir para o aumento da massa monetária. Portanto, é uma diferença que é fundamental no que diz respeito à atividade nossa e à atividade dos bancos, diferenças também que se estendem ao facto de eu não ter presente, desde a crise financeira a que estamos sujeitos há cerca de 10 anos, esta parte, de ter havido situações graves no que diz respeito a fundos de investimento. Portanto, acho que é importante deixar claro, portanto, a natureza destes dois tipos de atividades, que é a atividade bancária e a atividade de gestão de ativos, que é aquela que nós representamos. Nós, normalmente, todos os anos, temos a oportunidade de bater à porta do Ministério das Finanças com um conjunto de temas que, obviamente, têm a ver com a forma como nós desenvolvemos a atividade e, portanto, e com um conjunto de sugestões. Nesta fase em que estamos agora, em que o orçamento já está aqui em sede da Assembleia, nós focar-nos-íamos exclusivamente numa pequena situação que acabou por nos espantar pela forma como veio a acontecer e que tem a ver com o AIMI, ou portanto, ou com o adicional ao imposto IMI. Os instrumentos financeiros que nós, temos capacidade para utilizar são instrumentos financeiros que têm uma fiscalidade própria, ou seja, a fiscalidade é paga à saída, portanto, exatamente como acontece aos depósitos a prazo. E não durante a atividade de gestão. E o que acontece, portanto, com este imposto é que nós não vamos ter capacidade, portanto, de poder, como acontecem com outras atividades, contrabalançar este custo com outros custos. O que faz com que a existência do IMI, do AIMI, tal como está desenhado, aparece como uma discriminação absoluta relativamente entre uma sociedade imobiliária e entre um fundo de investimentos imobiliários ou entre um fundo de pensões que também vai acabar por pagar esse imposto. O que faz com que, neste momento, se pense que é mais favorável, é mais racional, vir a transformar os fundos de investimento em sociedades imobiliárias, porque essas sim têm condições, de acordo com o articulado que está previsto, de poder contrabalançar o peso do imposto dentro da sua exploração económica, o que não acontece connosco, de maneira que nós, numa primeira leitura, achámos que houve um erro, uma falta de atenção ao cobrir as possibilidades de impacto deste imposto, para além do desenho inicial, que teria sido criar um imposto para habitações de luxo e não estar a introduzir mais um custo em qualquer tipo de atividade económica. De maneira que é esta a situação que nos traz aqui assim e portanto, instar o Parlamento para que fosse possível procurar uma solução que desse, do ponto de vista económico, um tratamento semelhante àquilo que tem, àquilo que está previsto para outro tipo de atividades e que pudesse resolver, portanto, esta particularidade, neste momento, serem os fundos de investimento imobiliário e serem os fundos de pensões as únicas atividades económicas que são contempladas com este imposto. Relativamente à natureza dos fundos de pensões, que são instrumentos de poupança para o futuro e que abrangem um universo de mais de 438 mil pessoas em Portugal, eu daria a palavra ao meu colega Valdemar, se ainda temos minutos. Tens
2 minutos.
Eu daria então a palavra ao Dr. Valdemar, okay. Tem 3 minutos para falar. Muito obrigado.
Muito obrigado, vou tentar ser breve. Portanto, uma das preocupações que temos tido ao longo do tempo, junto daquilo que são as nossas propostas no orçamento, é que exista algum tratamento especial ou diferenciado para contribuições para fundo de pensões. Não porque precisem especialmente de benefícios fiscais, mas porque o atual enquadramento é um enquadramento extremamente exigente e, portanto, uma empresa só constitui um fundo de pensões se estiver mesmo fortemente motivada. A nossa preocupação em termos de segurança social é que as pessoas possam ter adequação nos seus benefícios de reforma e que o sistema de segurança social possa ser sustentável. E ele só pode ser sustentável se os benefícios que pagam permitam que as pessoas possam viver. Ora, a atual lei da segurança, o atual regime da segurança social vai apontando para taxas decrescentes de substituição entre a primeira pensão e o último salário. Facilmente, com esta lei, se conseguem vislumbrar taxas de substituição na casa dos 50% e, portanto, se não existirem alternativas, ou o sistema é sobrecarregado e, portanto, compromete a sua sustentabilidade, ou as pessoas têm dificuldade em poder ter, durante a sua idade de reforma, um rendimento que seja minimamente condigno. E, portanto, nesse sentido, mais uma vez, voltamos a apresentar proposta no sentido de aquilo que fosse constituído por empresas a favor dos seus trabalhadores e que, de forma inequívoca, resultasse em atribuição de propriedade plena aos trabalhadores, portanto, chamados direitos adquiridos, ou resultasse de contratação coletiva, portanto, negociação entre as empresas e as suas estruturas e as estruturas representativas dos trabalhadores, tivesse um crédito fiscal adicional, crédito esse que seria diluído num espaço de 5 anos e que, portanto, teria, em termos de peso orçamental, um efeito quase insignificante, mas que permitiria dar um sinal às empresas de que é importante poupar. E, portanto, nessa lógica, a nossa ideia é, quer na empresa, quer no participante, poder existir qualquer coisa. Relativamente, e para, aproveitando os 15 segundos.
Para terminar, Sr. Valdemar.
Ok. Ia só dizer que, relativamente ao adicional de IMI, o paradigma que temos aqui é que, se uma empresa tiver um imóvel e o tiver alugado, vai deduzir esse aluguer no IRC, um particular deduz no seu IRS, se a empresa transferir o imóvel para um fundo de pensões. Esse mesmo imóvel, a renda que vai ser paga, não é dedutível e, portanto, não conseguimos configurar por que razão isso acontece.
Obrigado. Passaria de imediato a palavra à deputada Inês Domingos, do PSD.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, antes de mais, agradecer terem vindo aqui a referir as vossas preocupações. Eu já tinha realmente chegado a esta conclusão também, que havia uma questão particular, havia esta questão relacionada com o adicional ao IMI, mas eu queria, no meu tempo, fazer talvez uma intervenção, começar por uma intervenção mais larga. Existe aqui, nós PSD achamos que esta proposta, toda ela, não faz muito sentido para nós, desta medida em particular. Nós contestamos em particular o facto que isto é a palavra adicional ao IMI é um bocadinho enganadora, porque na realidade isto é simplesmente um imposto adicional sobre o património, enfim, é o que é, e mais valia tratar as coisas como elas são. Esta preocupação, para além deste problema e de existir algumas dúvidas sobre se isto é uma boa ideia ou não, todo este imposto tem revelado vários problemas na sua construção, portanto preocupa-nos que esta ideia foi, no mínimo, executada muito à pressa. Não são só os senhores que vêm aqui referir este problema, existem outros problemas com o desenho deste imposto, que muito nos preocupa, obviamente, porque nós temos a ambição de legislar bem na Assembleia da República e aqui, nitidamente, não está a ser o caso. Depois preocupa-nos. Nós sabemos, enfim, conhecemos a dificuldade que existe com a poupança em Portugal. Neste momento estamos numa fase em que as poupanças em geral, a poupança das famílias está em níveis muito baixos. Preocupa-nos medidas que desincentivam a poupança, de uma forma geral. E então, quando se trata de poupanças de fundos de pensões, nós realmente partilhamos uma preocupação. Isto é uma questão que devia preocupar toda a gente. Existe um envelhecimento da população que tem um lado muito bom, que é obviamente as pessoas viverem mais anos, isso alegra-nos a todos, e viverem mais anos com qualidade de vida. Por outro lado, há menos nascimentos e este problema vai realmente causar um problema para o futuro. A existência de fundos, ou a perspectiva que as pessoas têm, e tudo o que seja, as pessoas perceberem que o futuro poderá representar um problema e fazerem o possível, seja através de uma empresa que faz isto para os seus funcionários, seja individualmente, cada pessoa compreendendo o problema que tem pela frente, tentar criar uma poupança adicional para fazer face aos anos no futuro, parece-nos também que é muito positivo e, portanto, estas medidas que, para além, enfim, deste imposto nos parecer mal desenhado e com vários problemas, ainda ter um desenho de tal forma que penaliza o que parece ser, na realidade, uma maneira das pessoas se precaverem relativamente ao futuro, estamos de acordo que não parece nada uma boa ideia. Infelizmente, do nosso lado, não temos uma grande capacidade, pelo menos do PSD, de mudar, porque parece que a maioria, e eles terão a oportunidade de falar, está de pedra e cal com este imposto, e portanto, olha, só posso esperar que eles tenham uma resposta mais satisfatória para lhes dar agora. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu neste momento deixo de ser Presidente da Comissão e passo a ser Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Eu queria dizer basicamente duas notas, para além de agradecer a vossa presença e obviamente que vocês já transmitiram estas preocupações à equipa das finanças, mas nós também faremos chegar novamente estas preocupações. A primeira nota que eu queria dizer é que este adicional ao IMI está consignado ao Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social. Portanto, digamos que não é, em relação a este montante do imposto, não é algo que se perde, digamos assim, na economia, é algo que se redistribui, e que se redistribui, obviamente, de entidades, pessoas que têm um determinado património elevado e que vai para um Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social, que, como sabem, é uma garantia e está no programa do Governo que se pretende diversificar as fontes de financiamento da Segurança Social. Esta é a justificação da existência deste imposto. Dito isto, nós temos plena consciência, o parlamentar do Partido Socialista, que há melhorias a fazer na especialidade. Aliás, é por isso que existe um debate na especialidade e uma reflexão na especialidade, e como aqui já foi referido e bem, não é a primeira entidade que nós, digamos, recebemos em audiência e que nos suscita algumas questões. E, portanto, eu estou certo que haverá algumas alterações em certa especialidade, porque, de facto, há melhorias que se poderão fazer. Da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, iremos e estamos a analisar precisamente algumas iniquidades que possam existir no âmbito deste imposto. Não vou avançar mais do que isso, não vou comprometer em relação a mais do que isto que estou a dizer, mas queria apenas tornar claro que em certa especialidade esta proposta será melhorada a partir de contributos vários. Parece razoável entender que não deve haver uma discriminação entre fundos de investimento, fundos de pensões por um lado, sociedades imobiliárias por outro. Este argumento parece razoável, há outros argumentos e, portanto, nós continuaremos o trabalho na especialidade e faremos chegar as nossas reflexões a quem de direito para articularmos, obviamente, porque estamos articulados com o Governo nesta matéria, e fazer na especialidade aquilo que for possível ainda melhorar. Era apenas o que eu tinha a dizer e agora deixo de ser deputado do Partido Socialista e volto a ser presidente desta comissão e pergunto ao deputado Paulino Ascensão, deputada Cecília Meireles, do CDS-PP.
Muito obrigada. Só muito brevemente, só para os cumprimentar e dizer que anotei aqui as vossas preocupações. O CDS tem uma divergência de fundo em relação à criação de um novo imposto sobre o património. Nós estamos já perante um segundo imposto sobre o património. Muitas vezes nesta discussão não deixa de ser extraordinário. Parece que não há nenhum imposto sobre o património. Já existe o IMI. Portanto, nós estamos agora sobre um duplo imposto sobre o património e que creio que todos já admitirão neste momento que foi um imposto bastante mal pensado. É bastante mal desenhado e daí muitas das coisas e muitas das chamadas de atenção. Eu espero de facto que ele seja melhorado na especialidade. Certamente que nós não nos oporemos às melhorias que os grupos parlamentares queiram introduzir, mas em todo caso quem tem uma divergência de fundo em relação à criação do imposto terá necessariamente mais dificuldade em estar agora a aperfeiçoar um imposto do qual se discorda. E eu terminava apontando quase a ironia máxima disto, porque não deixa de ser Este imposto é consignado ao Fundo de Estabilização da Segurança Social. O Fundo de Estabilização da Segurança Social, que há 6 meses atrás se dizia que ia ser usado para reabilitação urbana, que se faz muitas vezes precisamente com recurso a fundos imobiliários e a fundos de investimento. Portanto, não deixa de haver aqui uma enorme ironia e uma enorme incongruência em tudo isto, que eu espero que se possa resolver da melhor forma, não criando, às tantas, aqui uma absoluta deturpação no mercado sem nenhum tipo de objetivo, muito menos de redistribuição do rendimento todo o património.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu diria novamente a palavra à Associação, Dr. José Veiga Sarmento, para umas alegações finais.
Quero só pegar nas palavras,
5 minutos.
Sr. Deputado Paulo Trigo Pereira, e o Presidente, para quando disse que o objetivo deste imposto era tributar as pessoas com património elevado. Ora, vou pegar só no caso simples dos fundos de pensões, que têm 400 e tal mil pessoas como membros de fundos de pensões, e têm 106 mil pessoas que recebem pensões anualmente, até morrerem, dos fundos de pensões. E queria deixar aqui uma nota, que é qual é o valor médio de pensão que é pago. Podem existir algumas pensões até elevadas. O valor médio é, por pessoa, de 417 euros por mês, a média. Sendo que se existem algumas pensões elevadas, se tirarmos algumas pensões elevadas, esse valor médio sobre a generalidade desta população é ainda maior, é ainda mais baixo. Portanto, só reforçar o paradigma.
Portanto, eu queria agradecer a atenção que nos foi dada. Nós, de facto, como gestores de poupança, o nosso centro, a nossa preocupação central tem a ver exatamente com o facto de o que é que nós podemos fazer para ajudar um país que não tem poupança. E cuja poupança para a terceira idade está em causa, tendo em consideração a forma como o sistema está montado, que tem uma única base, que é a base pública, não existe suporte, portanto, para além desse. Portanto, esse é, de facto, a nossa preocupação central como parte da sociedade civil. Obviamente é o negócio que nós fazemos, mas faz parte das necessidades da sociedade civil. O tema que nós trazemos aqui hoje, uma vez que nós sentimos que o quadro não é o mais propício para que se possa ter uma reflexão desapaixonada sobre uma preocupação que é uma preocupação central da sociedade portuguesa, o tema que nós trazemos hoje é muito simples. É que há aqui uma injustiça flagrante na forma como foram constituídas a aplicação deste novo imposto, cuja falta de racionalidade é tão gritante que nós achamos que é fácil perceber e, portanto, apelar, portanto, a essa resolução. Portanto, nós folgamos em ouvir de que, obviamente, neste contexto e noutros, que este tema estará em equação e, portanto, e vamos embora com a convicção de que não foi em vão que viemos aqui.
Muito obrigado. Resta-me, em nome da Comissão do Orçamento de Finanças e Administração Administrativa, agradecer a vossa presença. Como se sabem, a cada grupo parlamentar, de forma independente e autónoma, e cada deputado poderá fazer as propostas de alteração nesta fase em que nos encontramos agora, e certamente que o vosso contributo será incorporado nas reflexões dos vários grupos parlamentares, mas obviamente não posso substituir a nenhum deles sobre aquilo que poderá vir. Tenho uma convicção que haverá algumas alterações, qual a sua natureza, qual o seu alcance. Não nos cabe agora aqui sim ir aprofundar. Muito obrigado mais uma vez pela vossa presença. Obrigado.